Amén. Vamos começar por aqui. Miqueias, capítulo 4. Versículo 2. Versículo 1, 2. Miqueias, capítulo 4. Pode ler a partir do versículo 1. Lê a partir do versículo 1.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus.
Amém. Pode parar aí, filho. Pega uma outra tradução diferente aí. Lê na tradução aí. Igual. Ali, ó.
Mas nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus.
Amém. Então, o que eu queria que você prestasse bem atenção nisso aí. Você está lendo, leu, foi lido duas vezes, né? Nós estamos vendo aqui o quê? Vendo o propósito de Deus. Nós estamos vendo aqui, esse aqui é uma profecia. E ali o profeta, quando Deus fala, vocês acham que Deus volta atrás? Quando Deus fala, a palavra de Deus cumpre? Tem jeito dela não se cumprir? Não tem, não. Não tem jeito da palavra de Deus não se cumprir, não. Se ela não se cumprir em mim, ela vai se cumprir em outra pessoa. Tá certo? Mas a palavra de Deus, ela não pode deixar de se cumprir. Por exemplo, quando Deus disse, nos últimos dias seriam dias difíceis, não tem como não ser, não. Por mais que a igreja ore, por mais que a igreja faça aí o que quiser fazer, para evitar que os dias fossem difíceis, não vai conseguir. Por quê? Os dias serão difíceis. Deus já tinha dito isso anteriormente. Tá certo? Então, quando a palavra de Deus diz uma coisa, Deus já viu aquilo acontecer e ele não tem como voltar atrás, porque ele está, já viu aquilo acontecer, está vendo aquilo acontecer. Não tem como, gente, isso não acontecer. O que nós estamos vendo aqui, o propósito de Deus vai se cumprir. Esse é o propósito de Deus. É a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: vai existir. Quando eu falo que vai, muitas pessoas chegam para mim e dizem o seguinte: olha, isso que você pensa, da forma como você acha, não tem como acontecer. Mas como não tem como? Se a palavra de Deus nos garante que vai acontecer. Então não tem como acontecer, talvez na sua vida. Na vida de outra pessoa vai acontecer. Amém? Então, se ele tinha dito que era possível uma pessoa ressuscitar, se ele tinha dito que uma pessoa, iria morrer por todos, se ele tinha dito que a morte seria da cruz, se ele tinha dito que nenhum osso quebraria, tudo aconteceu de acordo com o que foi falado. Se ele disse anteriormente que ele reinaria para sempre e o seu reino não terá fim, também isso está acontecendo. Então não seria essa palavra que deixaria de cumprir. Não seria essa aqui, não. E aqui ele está dizendo o seguinte: que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Amém? E se exaltará sobre os outeiros, e a ele concorrerão os povos. Então Deus garante que vai existir um monte, ou seja, uma igreja, um povo. E esse povo, Deus disse que esse povo vai ser um povo especial, vai ser um povo realmente provado, um povo todo seu, um povo somente seu, zeloso, um povo cuidadoso, um povo que ele comprou, ele pagou um preço por esse povo, ele garante que ele vai ter esse povo. Tá certo? Não é só depois da morte, não. Esse povo não é só depois da primeira vinda de Cristo, não. Aqui fala que nos últimos dias esse povo existiria. E nós sabemos que os últimos dias começou com Jesus Cristo. A partir de Jesus, esse povo já existe. A partir de Jesus, esse povo já existe. Só que a gente às vezes não vê. Você não percebe. Mas em algum lugar nessa terra tem um povo, tem muita gente buscando, tem muita gente querendo Deus. O outro dia, nós encontramos com uma pessoa que eles fazem parte de uma igreja, de um povo, que reúne em casas. Por sinal, tem alguém do nosso meio que está lá. Alguém que era do nosso meio, que está lá. E eles têm grupos de evangelização, e eles trabalham com esse grupo. As pessoas reúnem aqui, outro grupo reúne ali. De vez em quando eles fazem encontro. Segundo ele, essa igreja existe no Brasil inteiro, em outros lugares também. Seria a Igreja Universal do Reino de Deus? Seria a Igreja Adventista? A Igreja Testemunha de Jeová? Seria a Igreja Assembleia Luz para os Povos, aquela dali? Qual seria? Qual seria esse povo? Qual será esse povo? Mas que ele existe, ele existe. Amém? Que ele existe, ele existe. Nós estamos torcendo para que seja, que sejamos nós. Nós estamos querendo que esse povo seja aqui. Tem uma música que fala isso aí. Como é que é a música? Que o seu tabernáculo esteja no nosso meio. Que o seu tabernáculo seja aqui. Nós não podemos abrir mão disso. Que o seu tabernáculo seja aqui. Aqui. E nós estamos esforçando. Nós estamos fazendo um esforço enorme para que esse tabernáculo, para que esse povo, para que essa igreja seja aqui entre nós. Que você faça parte dele. Amém? Esse povo, ele começou com Jesus. Jesus se esforçou? Se esforçou? Pedro se esforçou? Paulo se esforçou? Eles se esforçaram? Deram as suas vidas? Fizeram todo o empenho? E aí Paulo disse, olha, eu garanto que a minha coroa já está lá. O outro também morreu na certeza de que... E aí eu pergunto, será que nós perdemos a direção, nós perdemos a visão? Ou será que nós sabemos que se nós fizermos por merecer, nós vamos ter a coroa? Se nós não fizermos por merecer, nós não temos a coroa? Tá certo? Será que nós estamos conscientes? Conscientes de que tem que correr a carreira, né? Será que nós estamos realmente conscientes de que se não fizermos, não vamos chegar? Amém? E será que também nós estamos conscientes de que tem uma luta, tem alguém fazendo oposição a nós? Será que nós já entendemos que nós não estamos só nessa guerra, nessa briga, nessa luta? E que existe um inimigo, existe um exército contra nós? Tudo isso a gente precisa pensar. Eu estava meditando no seguinte, né? Deus disse que tem um caminho, que ele diz, olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O que é caminho? Caminho é o espaço. É isso que é caminho. Caminho é esse aqui, ó. É o espaço que separa dois lugares. Então aqui nós temos um lugar. E o outro lugar, o segundo. E o caminho é esse. Esse caminho, ele separa. Eu posso, por exemplo, não existe um caminho daqui a Fortaleza? Não tem um espaço que separa Goiânia de Fortaleza? Tá certo? Você pode passar pela Bahia, você chega lá. Você pode passar pelo litoral, você chega lá. Você pode passar de avião. Você vai também chegar lá. De avião você chega lá. Então nós saímos daqui e vamos para outro lugar. Tá certo? Agora, se o avião... Fortaleza está aqui, essa região aqui assim. E Goiânia está aqui. Aí o avião vem e fala uma escala aqui, outra escala ali, outra aqui, etc. Aí passa aqui. Se ele passar por cima, enfiar o mar adentro, passar por cima do mar, do oceano, vai chegar aonde? Ele vai chegar lá na África, vai chegar lá nos Estados Unidos, errou o caminho, perdeu o caminho. Está bem? O avião está sem rumo. O avião foi assaltado, tem alguém lá dentro que impede o avião de descer em Fortaleza, tem alguém ali dentro levando o avião a tomar outro rumo. Esse avião dificilmente vai chegar em Fortaleza. Tá certo, gente? Eu estou mostrando para vocês para que a gente entenda o seguinte: esse caminho do qual nós estamos falando nos separa. Esse caminho que nós estamos falando nos separa de alguma coisa? De quem? De Deus? Amém? Do céu? Né? Então, esse caminho que nós estamos falando, ele nos separa. Então, nós estamos aqui. E queremos ir para lá. Lá está o meu tesouro. Né? Senhor, ele disse: eu vou preparar um lugar para você. Aonde? Eu vou na frente. Eu estou indo na sua frente, mas eu vou preparar lugar. Para onde nós estamos indo? Para onde Jesus está? Né? Onde ele está? Ele foi preparar lugar. Ele disse: olha, eu vou preparar-vos lugar. Se eu não for e não preparar um lugar para você, você não vai. Então, alguém foi na nossa frente. Alguém inaugurou esse caminho. Inaugurou esse caminho. Inaugurar. Inaugurou, está lá em Hebreus. É isso? Caminho que ele inaugurou. Inaugurar significa passar pela primeira vez. Inaugurar significa passar pela primeira vez. Então, se esse caminho foi inaugurado, é porque alguém saiu daqui e foi para lá. E o caminho foi inaugurado. Não tem mais dúvida de que esse caminho existe. É o caminho que vai levar você, é o caminho que vai me levar a Deus. Amém, gente? Amém? É o caminho que vai te levar a Deus. Bom, o inimigo vai tentar. Vamos supor que você comece a andar. Você começa a andar no caminho. O que é que o inimigo vai tentar fazer? Desviar você. O inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você chegue em qualquer lugar, menos no céu. Amém? Então o inimigo, ele pega pesado, ele sabe que ele não pode, o máximo que ele puder fazer para impedir que a igreja chegue ao seu destino. Ele vai tentar fazer você mudar de direção. Caminho é o espaço que nos separa de Deus. Caminho também é a direção, né? Esse caminho que você anda vai te levar. Muita gente fala assim: ó, nesse caminho que você está andando, você vai dar com os burros na água. Outra pessoa chega: olha, nesse caminho que você está andando, você vai parar na cadeia. Não é assim? Às vezes o pai fala para os filhos: olha, nesse caminho que você está andando, não vai dar boa coisa. Amém? Com quem você anda? Às vezes, se você tem uma pessoa andando num caminho escuro, às vezes tem uma pessoa andando num caminho de trevas, se você andar com aquela pessoa naquele caminho, você também vai participar das trevas, da dificuldade que aquele caminho tem. Existe um caminho. E que nós temos que andar nele. Amém, gente? Existe um caminho que nós temos que andar nele. Que é o caminho que Jesus deixou. E a gente tem que se esforçar para andar nesse caminho. Por que que eu tenho que me esforçar para andar nesse caminho? Porque do lado dele, existe um outro caminho, largo e espaçoso, me provocando. O lado dele existe um outro caminho que me provoca, me faz muitas vezes querer mudar de ideia. Esse caminho aqui é um caminho muito apertado, é um caminho difícil, porque Jesus disse que seria difícil. Mas tem um outro caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho, né, que ninguém precisa se esforçar. E esse caminho parece que é tão pertinho que a gente fica vendo, a gente fica invejando as pessoas que andam nesse caminho. Provoca a gente. Amém? Eu quero abrir bem os seus olhos nessa noite para dizer para você o seguinte: que depende de você. Eu quero deixar bem claro isso. Que depende de cada um o andar ou não nesse caminho. Depende de cada um. Tá certo? Outra coisa que é interessante lembrar com relação ao caminho, que ele é percorrido. Caminho, ele chama caminho porque ele é percorrido. Ele é, vamos dizer assim, se eu vou andando, eu gasto um tempo. Se eu vou de ônibus, eu gasto outro tempo. Se eu vou de avião, eu gasto outro tempo. Mas, de qualquer forma, esse caminho é percorrido. Ele é percorrido. Ele é conquistado. Você liga para mim: olha, eu já estou, hein? Já estamos aqui na Bahia. Está meio caminho andado. Amém? Eu estou aqui, olha, em... Me chama lá. Perto de Fortaleza. Piauí. Estou aqui em Teresina, no Piauí. Estou aqui pertinho de Fortaleza. E a gente já fica esperançoso de que realmente logo a gente possa chegar. Esse caminho, ele é percorrido. Ele é, de alguma forma, se você estiver correndo, você chega mais rápido, se você estiver andando, mas de alguma forma ele é consumido durante o tempo. Você tem que pensar nisso também. Você tem que pensar nisso também. Amém? Você tem que pensar nisso também. Que o caminho, ou ele está mais próximo, ou ele está, se você conseguiu chegar até aqui, esforça, né? Não, eu já cheguei até aqui, eu vou acabar de chegar. Se eu já cheguei até aqui, olha, me falta pouca coisa. Me falta muito pouco. E eu vou chegar. Aí é onde a gente está lutando, pelejando para chegar. Mas se você não tiver, se você não tiver isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, onde você está e para onde você está indo, o que, que vai acontecer?
Estava vendo outra coisa aqui.
Amém?
Com certeza alguma coisa vai me desviar. O inimigo vai conseguir me tirar do caminho.
Qual foi a pergunta que eu fiz?
Se eu não estiver me esforçando, como que eu vou chegar? O que?
Amém, tá bom. Hã? Se eu não tiver consciência, Se eu não tiver consciência de onde eu estou e para onde eu quero ir, se eu não tiver consciência de onde eu estou e aonde eu quero chegar, o que vai acontecer?
Com certeza vai se perder. O exemplo que o senhor deu do avião, vai direto, né? Acaba se perdendo.
Ou passa direto, ou toma outro rumo.
Desvia, né, irmão? E a gente tem um detalhe, né? Que a gente tem um inimigo que ainda ajuda a gente a sair fora do caminho.
Então, vocês acham que é importante você ter consciência de onde você está e para onde é que você está indo? Amém. Esperar uns pelos outros. Resolve?
Não. Se a gente tem que esperar por alguém, e esse alguém é Jesus.
Paulo diz o seguinte. Alguém, o Hamilton está aqui para ajudar. Paulo disse o seguinte. Fulano foi para não sei no que lugar. Ciclano foi isso assim. O outro amou esse presente mundo. O outro foi fazer isso, etc. E eu fiquei, eu e Tito, se não me engano, ele fala. Eu fiquei, eu e o Tito. Então você percebe que Paulo, no final da carreira, no final do tempo, você percebe o quanto Paulo ficou? O quanto ele ficou? Sozinho. Agora, será que ele tinha consciência de onde ele estava e aonde ele ia? Amém. Gente, você acha que a igreja de hoje, não, eu não estou referindo a nós não, vocês dizem, esse irmão só faz, ele só pega no pé da gente. Tem, né, já teve alguns irmãos que sentem isso, tem uns que gostam, que um dia que não tem ninguém para pegar no pé da gente, a gente fica chateado, gosta de ser alertado. Eu acho que também é importante, o dia que Deus deixar de nos alertar, o dia que Deus deixar de nos chamar, de nos corrigir, de nos acordar, nós estamos perdidos. É preciso que Deus faça isso, que esteja sempre chamando a atenção da gente. Para a gente acordar, para a gente tomar uma decisão. Concorda? Vocês acham que será que o povo... Será que o povo, de um modo geral, na terra? Será que o povo, de um modo geral, na terra, incluindo nós, tem consciência de onde está e para onde vai? O que vocês acham? Tem?
Tem não.
O que você acha que não tem?
Pelas obras.
Pelas obras. Que obras que tem, você tem visto?
Uai, você vê que tem aumentado, como é que fala? A pessoa tem amado esse presente século, ou seja, ela tem se ocupado com aquilo que dá na cabeça dela. Ela busca os seus próprios interesses, ela quer ficar cada vez mais rica. Ela não respeita, não tem, como é que fala? Se ela for precisa, ela mata, ela rouba, ela está sempre fazendo aquilo que está ao contrário, aquilo que...
O senhor falou aí, o caminho que eles estão andando não vai dar lá, não vai dar para o céu, porque estão fazendo tudo, não é o caminho que Jesus percorreu, não é o caminho que Jesus ensinou, não vai dar lá não, eles estão passando por cima de Fortaleza. Vai dar no outro lugar, nos quintos.
Amém. Aonde? Amém. Eu quero chamar bem a sua atenção para isso. Para você pensar bem. Você acha, presta atenção, meu irmão. Você acha que se você não estiver no caminho, se esforçando, pelejando, lutando, Deus, você vai entrar assim mesmo? Vai entrar assim mesmo? Se você não tiver se esforçando, fazendo como tem que se fazer, você acha que vai entrar assim mesmo? O avião, quando subiu, subiu sabendo tudo o que tinha que fazer. Para descer em Fortaleza, ele saiu daqui de Goiânia sabendo tudo o que ele tinha que fazer. Quando você sobe, lá em cima, o comandante diz o seguinte: atenção, tripulação, não sei o que, estamos voando a tantos pés, e agora, nesse exato momento, né, a temperatura lá em Fortaleza está tal, etc., o tempo é bom, né, e nós devemos pousar em Fortaleza às tantas horas e tantos minutos. Estamos voando a 850 km por hora, né? E etc, etc. Daqui um pouquinho vocês vão ter um lanche aí, etc, etc, etc. Tá? Qualquer coisa eu volto a falar com vocês, muito obrigado, e desligo. Ele sabe tudo o que está acontecendo. O tempo que está em Fortaleza, a maneira como que eles estão voando, o espaço que ele tem que percorrer, ele sabe tudo. Ele não passa de Fortaleza. Quando ele chega nas proximidades de Fortaleza, o avião que estava lá não sei quantos metros de altura começa então a perder, a descer, tem que pensar isso antes. Se ele chegar em Fortaleza, meu Deus, Fortaleza, agora eu vou descer. Aí ele vai parar lá no Cucuí das Palomas. Entendeu? Em Fortaleza ele não vai descer, ué. Vem a 800, 900 quilômetros por hora. E só depois que está em cima de Fortaleza, que ele resolve a diminuir a velocidade? Não. Muito antes. Ele começa a perder a altura, para chegar exatamente em Fortaleza, na altura certa, suficiente para fazer o trajeto que ele tem que fazer sobre a cidade e pegar a pista de pouso. Eu acho interessante quando a gente vem de Goiânia para cá, aliás, de Brasília para aqui, para Goiânia, é tão rápido que ele começa a subir. Antigamente eles faziam assim, agora eles estão fazendo diferente, eles estão vindo baixo. Mas eles vinham, eles começavam a pegar a altura quando estamos subindo, quando você vê, estamos descendo. Ele ainda bem não terminava de pegar a altura, tinha que começar a descer, porque então passava de Goiânia. É 15 minutos, é 10 minutos de voo. O que demora mais é subir e descer. É 10 minutos. Não dá tempo, você toma um copo de coca rapidinho. Toma lá um copo de refrigerante rapidinho, joga. Da aeromoça tem que correr lá para poder pegar os copos. Senão, já estamos descendo. Gente, presta atenção. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer aqui nesse caminho? Tem? Tem alguma coisa? Ou nós já fizemos? Nós já fizemos tudo. Nós, o que mais? Ah, ajuda aí. Pois é, será que nós já fizemos tudo? Será que tudo já foi feito? Como muitos pensam por aí, que Deus fez tudo. Ele morreu na cruz e levou todos os nossos pecados, tudo Ele fez. E que nós não temos que andar nesse caminho, nós não temos que percorrer esse caminho, nós não temos que fazer nada, ou temos?
É igual Jesus, né? Ele falou assim: olha, eu morri a sua morte para que vocês vivam a minha vida. Então você pode olhar a vida de Jesus como foi. É uma vida de santidade, né? Então Deus quer que você sofra injustiça, que você se humilhe, enfim, esse caminho tem muita coisa para a gente percorrer.
Então, gente, eu volto a dizer, você acha que já fez tudo ou tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para ser feita? O que é que nós temos que fazer para poder chegar? Porque do contrário, nós não vamos chegar. Nós não vamos chegar. Tá certo? Vamos ver aqui. Se a gente lembra de alguma coisa que tem que ser feita. Presta atenção. Olha, será que a gente tem que ser batizado? Faz favor, filho. Se eu levantar aqui, se eu abaixar aqui, eu não levanto. Será que nós temos que ser batizados? Será que nós precisamos de arrependimento? Será que nós precisamos de arrependimento? De sermos batizados? Pode ser batizado em nome de qualquer um. Pode ser batizado em nome de qualquer nome. Amém. Jesus, por acaso, não disse que tinha que cumprir toda a justiça? Por acaso Jesus não disse que era necessário que todos fossem santos? A santidade sem a qual ninguém vai ver Deus. Olha aí. Olha, se aqui que é que Deus está, esse caminho vai me levar a Deus. Eu posso chegar lá sem santidade, meus irmãos. Olha aí, só isto, Júlio. Já era para a gente ficar aí de orelha em pé. Só isso já era suficiente para a gente, sabe? Preocupar. Amém? Selminha, por quê? Porque somente os santos, sem a santificação, sem a qual ninguém. Porque se você pensar assim, não, o avião levantou, e não, eu levantei, mas você não fez isso, nem aquilo, não desceu. Se você não chegar lá perto de Fortaleza, não abaixar o trem de pouso. Tem que baixar o trem de pouso. O que mais, Milton, tem que fazer? Aí você não abaixa o trem de pouso. Você vai meter a barriga no chão lá, olha, perigoso. É perigoso pegar fogo. É perigoso acontecer um negócio terrível. E, porque você não abaixou, você esqueceu de baixar o trem de pouso. Amém? Por que que os dias... Deus disse que se não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Por quê? Não é fácil ser santo nos dias que nós estamos vivendo, não. Não. Nos dias que nós estamos vivendo, com a bagunça que está o mundo, é fácil? Não é, não. Amém? Agora, presta atenção. Se a gente não alertar a igreja, se nós não falarmos sobre isso, falarmos sobre, não, tá bom, etc. Né? Sai, Satanás. Satanás, sai. Vem, Satanás. Satanás, vem. Né? Se for só isso, e nós não alertarmos a igreja, que tem que abaixar o trem de pouso. Que se você não fizer isso, você vai meter a barriga lá no chão. Amém. Sem a santificação, ninguém vai. Se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, agora quem tem que preocupar com essa justiça? Quem? Quem tem que preocupar com essa justiça? Quem quer ir para lá? Quem que tem que preocupar com essa santidade? Eu não posso preocupar pelo Silei, posso? Eu, por mais que eu goste do Silei, por mais que eu tenha amor pelo Silei, por mais que o Silei seja meu companheiro, sabe, meu fiel amigo, Silei, infelizmente, eu posso estimular, posso ajudá-lo, em muita coisa, Silei, mas isso pertence a você. Amém? Fidelidade. Fidelidade. Compromisso. Compromisso. Aliança. E aí você vai perceber que o diabo, o inimigo, ele vai fazer tudo para que você esqueça disso. Esqueça disso. Amém. Chore apenas que você esqueça disso, que você chore apenas pelas dificuldades que você passar. Que você chore apenas pelo mal que você estiver passando no momento. Mas a hora que você ficar bom, esqueça. Não pode ser assim. Esse caminho, ele é constituído de muitas coisas que a igreja não pode esquecer. Amém, gente? Oração. Oração. Súplica. Coisas que Jesus fez. Coisa que ele, sendo o que ele era, ele não precisava fazer, meu irmão. Olha, ele era tão fiel a Deus, ele não pecava como a gente não. Ele não pecava como nós pecamos, não. E ele, mesmo assim, ele preocupava ou não preocupava? Será que ele precisava, Vanil, de ficar preocupado? Não precisava. A Bíblia diz que ele não precisava. Porque ele não pecava. Ele falava com Deus o tempo todo. Tudo que ele pedia, Deus fazia para ele. Pai, tudo que eu peço, o Senhor faz. Eu estou até, né? Tira Lázaro do túmulo. Faz isso, Pai. Para o vento, para o mar. Levanta esse morto, Pai. Tudo que ele queria. Eu pergunto, meus irmãos, será que ele precisava de se preocupar? Ele precisava, por acaso, de ficar fazendo orações e súplicas a quem o podia livrar da morte? Como está escrito lá em Hebreus? Não precisava, não. Aí vem a gente que peca, que faz a maioria das coisas erradas, que quebra a aliança com Deus. E mesmo assim, dorme despreocupadamente. E mesmo assim, não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. De tal maneira, meus irmãos, que a gente começa a reunião e fala, vamos orar. A gente não ora. Por que a gente não ora? Orar para quê? Orar por quê? Pelo quê? Não tem nada para orar. Nós estamos perfeitamente conformados com a vida que estamos levando. Satisfeitos com a vida que nós levamos. Orar para quê? Para que levantar um clamor? Precisa. Amém? Mas se nós entendêssemos bem, se nós tivéssemos com os olhos abertos, se nós tivéssemos realmente conscientes da aliança que nós temos com Deus, do lugar que nós estamos, do lugar para onde nós vamos, conscientes da dificuldade que existe neste caminho, consciente do quanto esse caminho é difícil, nós não iríamos perder a oportunidade de orar naqueles 10 minutos aqui que nos é dado a orar, de clamar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Você ora, meu irmão, não, ora principalmente: Senhor, tem misericórdia de mim, renova a minha força, Senhor, renova a minha fé, Senhor, lava a minha veste, Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, Senhor, santifica-me. Eu não estou satisfeito com a minha pureza, não estou satisfeito com a minha justiça. Senhor, o inimigo tem levado vantagem sobre mim. Senhor, o inimigo tem me vencido, muitas coisas o inimigo tem me vencido. Senhor, como que eu faço? Como foi que o Senhor fez? Como foi que o Senhor venceu? Ensina-me, Senhor Deus, a lutar. Senhor, arma, põe a sua couraça no meu peito. Olha aí, se eu for orar, nós não vamos parar, não. Aí, de vez em quando, fala: vamos orar? Vamos. Aí, amém, 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 aleluia, amém, aleluia, amém, amém, Senhor, amém, Senhor. E o Senhor vai falar: amém. O Senhor vai ficar olhando e vai falar: amém, gostei muito. Muito boa essa oração. Amém. Amém. Ficou amém por amém. Amém? Amém. Você não perguntou nada, eu também não respondo nada. Você não me pediu nada, eu também não te dou nada. Você não precisa de nada. Você é rico. Não tem necessidade nenhuma. Você tem tudo. Você está bem empregado, você está ganhando seu dinheiro, sua saúde não está em dia? Seus filhos não estão aí em volta da sua mesa? Amém, gente? E às vezes, nem batizado a gente não foi. O batismo, em nome de Jesus Cristo, significa o começo, significa a iniciação de quem quer ir para Deus. Meus irmãos, se nós não lutarmos contra a iniquidade que está nesse mundo, se nós não fizermos realmente orações e súplicas para que Deus nos livre de lei do céu, amém, se nós realmente não estivermos pedindo a Deus: Senhor, muda a nossa arma de guerra, Senhor, muda a nossa lança, muda, Senhor Deus, as nossas coisas, os nossos valores. Senhor, tem misericórdia, porque eu, os meus valores, né? Senhor, eu não posso nessa altura do caminho que eu estou, eu não posso ainda me descansar, Senhor, da forma como nós estamos vivendo, eu não posso dormir, né? Quando ele chamou os discípulos para que os discípulos ficassem acordados, mas os discípulos estavam dormindo. Amém, gente? Nem todos no mundo têm falado assim, nem todos no mundo têm pregado essa palavra que nós temos ouvido. Agora, uma coisa nos preocupa. É o que nós temos colhido. Parece muito pouco pelo quanto nós ouvimos. Amém? Porque quando a gente diz, vamos orar, porque quando a gente, sabe, quando a gente chega na reunião e percebe que a presença de Deus está sendo subestimada, quando a gente percebe que a igreja não tem, sabe, não tem a palavra que ela precisa para fazer a oração, quando a gente percebe que não há realmente uma coisa nos incomodando, certamente que nos causa tristeza, nos causa preocupação. Amém, gente? Existe uma promessa de Deus de que esse povo exista. Existe uma palavra de Deus para que esse povo exista. E que esse povo era ou é um povo de tal forma bem preparado, onde as outras nações pudessem vir e copiar. Aqui diz assim: vamos para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas. Então, olha, vamos procurar aquela igreja. Então, quando essa pessoa que falou comigo, sinceramente, eu ainda não tenho coragem de convidar ninguém para ver o caminho em que nós andamos. Você tem coragem? Você acha que pode convidar? Vem e vê, como Jesus fazia. Jesus disse assim: olha, vem e vê. Amém? Eu acho que nós, eu me incluo, tá, né, gente? Dona Zé, eu me incluo. Quando eu falo aqui, gente, a primeira pessoa a estar no caminho com vocês é eu. Então, isso justifica a minha preocupação. Porque eu não tenho coragem, Manilson. Não tenho. Eu temo de dizer para a pessoa que a reunião começa às 6 horas. Se a pessoa vem e a reunião começa às 6 horas, e ela chega aqui às 6 horas, e não tem nada. Nada para começar às 6 horas. E aí? Uai, mas você não falou o que é? Esse povo é um povo sério? Ele vai perguntar assim: esse povo é um povo sério? Ou esse povo está brincando? Amém? Um dia ou outro, a gente chegar meia hora depois, um mês ou outro, você deixar de contribuir com sua oferta, né? Um dia ou outro, você não ter como fazer uma oração, não ter como ler as suas escrituras, um dia ou outro. Amém, tudo bem. Eu até concordo. Mas vocês hão de concordar comigo que a gente vai ficando, a gente vai deixando, a gente vai, sabe, afastando, e aquela oração que você fazia, você não faz mais, e aquele compromisso que você tinha, você não tem mais, e aquela oração que você fazia pela igreja, pelo povo, pelas pessoas, Senhor, né, isso que o Senhor quer mostrar, isso que o Senhor quer que a igreja seja, Senhor, nós não estamos fazendo, nós não estamos conseguindo, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós não estamos conseguindo. Senhor, isso começa de mim. Nós não estamos conseguindo. Senhor, o que que falta? O que precisa ser feito? O que é que tem que fazer e que nós não estamos fazendo, Senhor? Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que nós pecamos? Onde foi, Senhor, que nós caímos? Senhor, tem misericórdia, porque nós não estamos vendo aquilo que nós queremos ver. Amém? Há muita coisa para ser feita. Há muita coisa, Senhor, que o Senhor disse que teria que ser feito e não se faz no nosso meio. Não se faz em nosso meio, Senhor, tem misericórdia. Existe aqui em nosso meio, Senhor, Espírito, muitos espíritos. Existem muitos espíritos contrários. Amém. Nós sabemos que sem Deus nós não vamos fazer nada. Mas agora mesmo eu disse, se ficar só no amém, se não soubermos pedir, se não soubermos reclamar, se não soubermos invocar a Deus, dizer Senhor, amém, nós corremos um risco enorme de ficarmos parados. Ou então às vezes até sair do caminho. Amém, gente? Esse povo julgará entre muitos povos, arbitrará entre nações poderosas e longínquas, converterão as suas espadas em relhas de arado, as suas lanças em podadeiras. Quer dizer, às vezes aquela coisa que está fazendo guerra na sua vida, sabe, aquilo que você, se você às vezes está uma arma forte que às vezes tem aí dentro do seu coração que faz guerra, clama, ora, pede a Deus, não podemos conformar com esse mundo. Amém, gente? Isaías 58. Versículo 2. Vamos ler aqui, ó. Clama em alta voz, 58. Versículo 1. Pode ler o 1 e o 2, filho, por favor.
Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus.
Amém. Repete, por favor, filha.
Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão.
Então o que nós estamos fazendo aqui, será que está errado? Hã? Todo mundo, o que nós estamos fazendo aqui você acha errado? Não. Não, eu também acho que não. Está aqui, ó. Clama em alta voz, não te detenhas. Amém? Se eu parar, como João Batista falava lá, João Batista disse o seguinte, olha, se eu não posso parar, Paulo diz, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não fazer o que Deus mandou eu fazer. Deus mandou que eu fizesse isso, né? Que eu fizesse, que eu clamasse em alta voz, que eu anunciasse, que eu falasse com o povo, que Deus mandou, esse é o meu trabalho. Vocês acham que eu faço isso com muita vontade? Sinceramente, não é porque você está na minha presença. Vocês veem em mim alguma moleza? Vê. Não vê mesmo. Seja franco. Fala a verdade, como diz a Lázaro. Hã?
Vê não. Disposição. Muito.
Graças a Deus nós temos o Senhor aqui para clamar. Graças a Deus, nós temos o Senhor aqui que tem mostrado pra, que pelo menos essa disposição que o Senhor está, leva para nós, essa disposição, essa fé. Graças a Deus, a gente tem essa pessoa na do Senhor aqui que nos incentiva, nos dá força, né? Sempre tem uma palavra, sempre tem uma direção, sempre tem algo para nos fortalecer, para nos animar, para nos dispor. Graças a Deus mesmo.
Amém. Então, eu volto a afirmar, vocês veem em mim alguma moleza, algum pouco caso com vocês, com a igreja, porque a igreja é vocês. Você vê, a gente, parece que a gente, você olhar assim, parece assim, eu não quero nada. Eu já vi pessoas dizerem assim, tem um pastor lá, mas ele não quer nada. Eu já vi. Uma pessoa me disse, olha, tem um pastor ali, ele não quer nada, infelizmente ele não quer nada. E normalmente são pastores o quê? Como diz o Godói, o quê? Ó, vocês sabem por que aqueles rapazinhos ali na Assembleia, na Universal do Reino de Deus, rapazinhos novos, pessoas novas, mas num gás que você nem imagina, 3 horas, 4 horas da madrugada, vê o carro que ele anda e vê o quanto ele ganha. Amém. Calcula-se por cima quanto que o irmão ganha aqui.
O irmão deve ganhar aí um prejuizinho, né?
Sim, só por cima. Amém. Quanto, Júlio? Faz uma ideia. Hã? Calcula aí quanto que o irmão ganha aqui por mês, esse irmão aqui.
Da igreja não, né? Da igreja não, né?
Aqui, de remuneração aqui.
Acho que nada. Eu acredito que nada.
E assim mesmo. Assim mesmo. Vocês veem em mim alguma moleza, alguma falta de disposição, alguma fraqueza? Onde é que vocês acham que eu encontro esta força? Onde é que vocês acham que eu estou buscando? Onde? Amém. Vocês não se preocupam? Atenção, vou fazer uma pergunta séria aqui. Vocês não se preocupam em me perder? Já pensaram nisso? Já pensou nisso, Elias? Amém, gente. Amém, Singleus. E Singleus passa um tempo sem vir aqui. Quando Singleus vem, não vê a mesma coisa, Singleus? Não vê a gente se esforçando? Não vê a gente se empenhando? Não vê a gente como se fosse o primeiro dia? Como se fosse o primeiro dia? Será que eu estou no caminho? Será? Pensa bem. Não quero que você responda, eu quero que... Eu estou falando para ajudar você. Não, pode ter certeza disso. Estou falando para ajudar você. Eu tenho certeza. Para mim, toda a igreja está no caminho. Toda a igreja. Mas eu falo assim para você não sair do caminho. Ou se você estiver descansando, para você levantar. Ou se você estiver, às vezes, tirando uma soneca, para... acordar. Amém, Cilei? Você concorda, Cilei? Fala a verdade. Amém, né? É como se fosse o primeiro dia, é como se fosse o meu primeiro dia. Amém, gente? Não é verdade, dona Zé? Só isso. Mas eu acho, eu encontro forças, eu encontro estímulo, eu encontro esperança, eu encontro onde é que vocês acham que eu encontro. É, só pode ser nele, é só porque ele está com certeza junto aqui nesse caminho. Amém, gente. Amém. Amém. Eu não posso fazer por você. Tem coisas que você mesmo tem que fazer. Tem coisa que é você mesmo. Por exemplo, se você quebra a aliança, se você para descansar, se você não tem tido força, tem coisa que você mesmo tem que fazer. Eu não posso fazer por você. Amém, irmãos? Invoque a Deus, peça a Deus, sabe? Olha, Paulo diz assim: sede meus imitadores. Repete o resto, gente. O mínimo que você pode fazer é me imitar. O mínimo que você pode fazer é me copiar. Me copiar. Amém? Fazer coisa com amor, com alegria, com vontade, sabe? Como se fosse o primeiro dia, ou como se fosse o último dia. Como se o Senhor estivesse realmente ali, à porta. Como se Deus realmente dissesse: olha, cheguei para te buscar, para te levar. Amém, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto, Senhor. Sabe? Não dei descanso aos meus olhos. Não dei descanso ao meu corpo. Amém? Estou pronto, Senhor. Meu Deus, já são 8:30. Eu esqueci hoje, gente. Vocês me perdoam. Estou vendo aqui o pessoal assim. Amém? Estou vendo o Elmo já está ali. A Paula dá aula para os meninos aqui, o pessoal já está aqui. Vocês me desculpam. Já são 8:25. Eu confesso para vocês que eu não vi passar. Vocês viram? Oh. Amém. Nós vamos terminar. Nós vamos terminar. Mas olha, pensa nisso. Pensa nisso, pelo amor de Deus. Amém? Como é que começa? Como que a gente começa? Pegue o lápis azul e amarelo, azul e vermelho. Pegue uma Bíblia. Se a letra da sua Bíblia está pequenininha, faz um esforço, passa para uma Bíblia melhor. Gaste este livro. Este livro, procure meditar nas palavras que está sendo falada, sabe? Faz um esforço, renova, pede a Deus. Não deixe perder essa oportunidade, essa grande oportunidade. Não olhe para quem você não deve olhar, mas olhe para quem você tem que olhar. Amém, amém, Deus. Senhor, tem misericórdia, ajuda. Eu tenho certeza que você não vai ficar magoado comigo, vai?
Não, chega.
Amém? Você entendeu, filho? Tem coisa que é só você. É só você. Não tem jeito. Amém? É só você mesmo. É você que vai se tornar santo. É você que vai se tornar justo. É você que vai passar pela dificuldade, pela luta, pelas tribulações. É você que vai vencer. Porque ele venceu e eu estou querendo vencer. Você vai vencer também. Amém, filha? É assim mesmo? Amém, amém. Vamos curvar nossas cabeças. Terminar rapidinho. Amém? Eu prometo não fazer isso mais nunca. Amém, filha? Mais nunca. É porque o assunto estava tão bom, né? E eu esqueci de tudo. Amém, Senhor Jesus. Pai que está nos céus. Este assunto é um assunto que Deus está realmente nos incomodando para ser dito. Ele vai ser mostrado, esse assunto vai ser mostrado, se Deus quiser, no encontro em Fortaleza, passo a passo. Se Deus quiser. Mesmo que você não vá ao encontro, você vai ter depois o livro, vai ter depois, talvez, as fitas, as gravações. Mas Deus está abrindo os meus olhos para mostrar à igreja este caminho, passo a passo. Orem por nós, orem para que isso ocorra, orem para que isso aconteça. Orem pela igreja. Ore, porque com você orando pela igreja, você está orando também por você. Ore para que Deus nos mantenha no caminho. Ore para que Deus ajude você a fazer oração. Pede a Deus, Senhor, ensina. Treina em casa. Treine em algum lugar. Levanta a sua voz. Tem muitos lugares onde você pode fazer isso. Eu tenho certeza que o Senhor irá ouvir a sua oração. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Certamente que o Senhor é longânimo, misericordioso, e não querendo que ninguém se perca. Nenhum dos que aqui estão. Nenhum dos que aqui estão. Nós estamos ajudando os irmãos. Nós estamos incentivando os irmãos. Nós estamos, Pai, empenhando o Senhor para que eles olhem para o céu. Senhor, para que eles invoquem o Senhor. Faça oração. E o Senhor responda. Aquele que está e que não tem o que temer, não tema. Se você não tem o que temer, descanse debaixo do esconderijo do Altíssimo. Se você não tem o que temer, descanse. Mas se alguma coisa ainda te preocupa, se alguma coisa ainda te faz temer, é orando a Deus, é invocando o Senhor, que nós vamos conseguir. Oh, querido Jesus, obrigado, Senhor Deus, que nós saibamos vencer todos os obstáculos. Que nós não venhamos, Pai, a trocar o caminho que o Senhor inaugurou, o caminho que o Senhor reservou a nós, por nenhum outro. Faz assim, Senhor, por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Aquilo que nós cantarmos, aquilo que nós ouvirmos é o que nós queremos viver. Aquilo que nós estamos falando é o que nós queremos fazer, Jesus. Vamos lutar, sim. Vamos pelejar a peleja. Vamos caminhar após o Senhor. Certamente o Senhor está aí à nossa frente. Certamente o Senhor vai ouvir a oração, a mais simples oração que sair deste lugar. A mais simples oração, Senhor, abençoando tua casa, fazendo realmente que esse povo seja o povo do Senhor, fazendo com que esse povo, Deus, seja visto com bons olhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas, procurar se esforçar para que isso ocorra, amar o Senhor, colocar no Senhor toda a nossa esperança, e querer ser um povo assim, desejar assim ser o povo. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém. Esse amor, eu quero retribuir, Senhor. Aleluia, amém, Jesus. Me derramar em ti, amém. E a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Nós vamos continuar cantando ainda, mas eu queria toda a igreja, se você estiver aí com o seu engasgado, sabe, com, às vezes Deus tem tocado o seu coração e você tem sentido realmente que tem encontrado essa dificuldade, faz com lágrimas a sua oração cantando: Senhor, tem misericórdia, porque eu sei que esse caminho, ele é tudo para mim. Eu não posso, Senhor, jamais pensar em ficar fora desse caminho, o caminho que o Senhor andou. Tem compaixão de mim, ensina. Se eu não tenho sabido, ensina-me, Senhor. Canta, todo mundo cantando. Alguém que saiba a letra completa, por favor. Senhor, amém, todo mundo.
Pensei que tudo pode ser
amado. É verdade, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. né, nos perdoe por ter passado o horário. Eu espero que vocês todos nos compreendam. Mas pela obra que Deus fez, eu tenho certeza que compensa. Tenho certeza que compensa. Amém. Eu quero dizer a você que o Senhor continua ouvindo as nossas orações. Amém. Chegue-se a Ele e Ele com certeza irá te receber. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Aqui tem uma caneta e uma coisinha aqui que alguém perdeu. Depois apanhe aqui, por favor. Deus abençoe. Nós estamos